Claro, aberta a presente sessão ordinária desse dia 18 de setembro de 2023. Eu solicito então à secretária da Casa, a servidora Isabel, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Ricardo.
Presente.
Jorge Cupim.
Presente.
Leonir Canegato.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido então o vereador Macari para ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer-lhes a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente até o encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e o outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faça isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação.
As atas das sessões ordinárias do dia 11 de setembro e extraordinárias do dia 17 de setembro estão à disposição na Secretaria da Casa para a Vista dos Senhores Vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 4 de setembro. Solicito agora ao primeiro secretário que leia o ofício da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Excelentíssimo senhor Leonir Canegato, presidente do Poder Legislativo de Campina do Sul. Prezado senhor presidente e demais vereadores, é com imenso prazer que a Igreja do Evangelho Quadrangular de Campina do Sul venha às vossas presenças saudá-los e convidá-los a participar do nono encontro da família na presença de Deus, abençoando as crianças, que ocorrerá no dia 12 de outubro de 2023, no Centro de Eventos. O convite é extensivo aos familiares e todos os cidadãos que acompanham esta sessão através da live ou da Rádio Campinas. O atendimento a este convite engrandecerá o evento e, portanto, desde já agradecemos pela presença. Fraterno abraço na paz de Deus. Campina do Sul, 15/9/2023. Amaury Gutierrez de Oliveira, pastor do Evangelho Quadrangular de Campinas do Sul.
Então, desta forma, todos os vereadores e ouvintes estão convidados para o evento do dia 12 de outubro. O senhor prefeito, então, ele tinha enviado um ofício, PM 169/2023, que pedia espaço, e hoje ele me falou que hoje ele também não podia estar presente. Então, a gente vai ver com ele para marcar, então, para segunda-feira próxima. Temos para hoje 5 requerimentos e um projeto de lei para serem apreciados. Solicito à segunda secretária que leia o requerimento de protocolo 069/2023, de autoria do vereador Elvis, lembrando que há outro requerimento de igual conteúdo, tendo, porém, valor diferente, que apreciaremos em seguida.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. A redação dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal 2571 de 2019, que dispõe sobre os programas municipais de incentivos à implantação de novas unidades rurais produtivas e incentivos à pecuária de corte e de leite e da outras providências, assim prevê. Artigo 1º. Os programas municipais de incentivos à implantação de novas unidades rurais produtivas e de incentivo à pecuária de corte e leite, tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico e social do município, custeando parcialmente os gastos para as seguintes atividades e empreendimentos. Parágrafo 1º. Unidades rurais produtivas, inciso 1º, 2º e 3º. Parágrafo 2º. Pecuária de corte e de leite, serviços de silagem, artigo 4º. Parágrafo 1º. O pagamento do incentivo de que trata o caput deste artigo será realizado diretamente a cada produtor do município de Campinas do Sul, proprietário de bovinos de corte de leite, na importância de R$ 150,00 por hectare de silagem produzida até o limite de 3 hectares por produtor. Isso falta uma folha. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Diante da alteração dos custos de 2019 para cá, requeremos que seja reajustado o valor constante no parágrafo 1º do artigo 4º para R$ 300,00, para que a lei possa efetivamente cumprir com o que se propõe. Demais justificativas em plenário, Campinas do Sul, 13 de setembro de 2023. Elvis Paulo Secato, vereador.
Então, o requerimento de protocolo 069/2023, de autoria do vereador Elvis, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhor
presidente. A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. O que me traz a fazer esse requerimento é que sou agricultor também. No momento, acho que todo mundo sabe, a bacia leiteira, principalmente, vem sofrendo muito com as percas de valores ao litro do leite, sendo que a manutenção dos animais não abaixou valor nenhum, o remédio continua o mesmo preço, a ração, pouco, a coisa baixou. Então, a maioria dos agricultores estão sofrendo muito com essa queda do preço do leite, sendo que, provavelmente, esse leite que vem fazendo baixar tanto o valor neste momento, vem vindo de outros países. Então, a gente vê uma maneira de tentar ajudar alguma coisinha. Esse valor é um valor simbólico, mas a gente cita de R$ 300 ou mais, se a colega, eu acho que fez um requerimento de um valor maior. Então, se o prefeito tiver a oportunidade de poder, quanto mais auxiliar os agricultores, de minha parte, fico feliz. Era isso daí, muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que nos escuta, meu boa noite. Gostaria de colaborar com o colega Elvis a respeito disso, porque a gente vive num município totalmente agrícola. E a pecuária faz parte da nossa vida, do dia a dia, aí com vários produtores, né, colega Elvis? Uns com grande porte, com vacas leiteiras aí, e outros menores. Mas o que faz com que a gente pense bem nesse requerimento feito pelo colega Elvis, é o valor, né? Como ele disse, do preço do leite, enfim, do preço do custo do maquinário, ele aumentou muito, até o diesel aumentou muito, né? E acredito que, faço minhas as palavras dele, mas como o requerimento da colega Rosângela, vereadora Rosângela, aumenta de 300 para 450 reais a cada 3 hectares, como está lido no projeto, nós vamos ler o projeto dela também depois, né? Mas acredito que, dado o tempo que foi antes, que antecedeu esse valor aí, que era R$ 150,00, dado o tempo dele, quando a gente passou por uma pandemia que não pôde ser aumentado esse valor, hoje, R$ 300,00 a gente vê que é bom, mas ainda é pouco, né, colega Elvis? Então, não desmerecendo o teu pedido, acredito que ele é muito válido, mas eu gostaria que o seu projeto ficasse... não deixar de lado, mas acredito que com o D4, logo mais aqui, a gente pudesse aprovar o dela. Gostaria que o senhor me pedisse perdão pelo seu encaminhamento, que é válido, mas o dela para a comunidade, para aquelas pessoas que necessitam, aquele pequeno agricultor, né, e para que depende da máquina de silagem, né, acredito que é mais válido por esse valor, né? E pelas horas e pelo custo que tem na lavoura. Seria isso, meu presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o requerimento de protocolo 069/2023 do vereador Elvis está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. Então fica rejeitado a solicitação do vereador Elvis. Solicito ao primeiro secretário que leia o requerimento de protocolo 071/2023, da autoria da vereadora Daniela Bonatti.
Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que atenda a seguinte pleito. Seja providenciada a instalação de um abrigo de passageiros, parada de ônibus, preferencialmente com estrutura metálica, cobertura de material galvanizado e partes laterais e traseiras em material acrílico ou similar transparente, e de 2 lixeiras nas imediações da rua José Risse, no loteamento social Pôr do Sol. Justificativas em plenários. Campinas do Sul, 14 de setembro de 2023. Da Daniela Bonatti, vereadora PP.
O requerimento de protocolo, então, 071/2023, da vereadora Daniela Bonatti, está em discussão. E a palavra com os colegas vereadores.
A palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio, pela live, a minha saudação. Venho hoje colocar mais um requerimento de minha autoria, pedindo que o executivo ou os órgãos responsáveis coloquem uma parada de ônibus naquele lugar, né, porque precisamos abrigar nossas crianças até a chegada do transporte. Por que colocamos em material acrílico ou transparente? Para evitar alguma coisa que não seja legal com nossas crianças, né? Não precisa nem citar aqui. Também a questão das lixeiras é uma questão de saúde pública, porque a gente sabe que há muitos cães e gatos nas ruas ainda, né? E quando são colocadas as sacolas de lixo, geralmente antes da chegada do transporte, né, do recolhimento do lixo, acaba rasgando sacolinha e tudo mais, né? Então, eu peço que os responsáveis pensem com carinho a respeito disso, tanto da parada de ônibus quanto das lixeiras, porque naquele local não tem. E eu sei que já os munícipes daquele lugar já pediram várias vezes, né, mas não foram atendidos. Eu sei que nós, vereadores, também, a gente apresenta os requerimentos aqui, a gente não tem resposta. Muitos, ou quase todos, não foram atendidos. O não cumprimento dos nossos pedidos não vem atingir a mim ou aos meus colegas, mas, enfim, a população que confiou, né, na administração que está agora em nosso município. Também foi procurada semana passada pelo morador da região da Casa Mortuária, pedindo um quebra-molas ou um elevado naquela região, até tem oficina, entrada e saída de pessoas, né, de carros. E eu sei que o meu colega Rodrigo Santin apresentou há um tempo atrás, né, Rodrigo, um requerimento e também ainda não fomos atendidos. Então, eu peço que os órgãos responsáveis pensem, né, e façam isso naquele local também.
Me concede uma parte, colega Daniela?
Sim.
Então, como a gente não gosta de criar conflito, hoje eu... No final de semana, eu procurei o nosso amigo Josué, que é dessa parte de trânsito, e expliquei a situação para ele. Não é nós que estamos pedindo, quem pede são essas pessoas que necessitam lá. E deixar bem claro o lugar que é, então. É aí na chapeação do Tiquim, na tornearia ali do nosso amigo Sadi, e em frente tem a estofaria ali do Leandro. O que acontece? Tem o asfalto, o pessoal manobra carro de ré, caminhoneta, caminhão aí, e o pessoal desce muito correndo, tá? Essas pessoas procuraram também a colega Daniela, o colega Jorge, porque eles estão prevendo que possa acontecer um acidente logo, logo aí. Então foi pedido para colocar um quebra-mola, um redutor de velocidade e uns tachões para o pessoal não desviar. A gente sabe que é complicado. Não estamos aqui só para pedir lombada. Ele só me explicou que vai fazer um estudo topográfico da água, como chove ali, para não invadir as casas lá de baixo. E me garantiu que até o final do ano esse trabalho vai ser feito. Vamos confiar então aí, Josué, e esperamos que isso seja resolvido o quanto antes.
Joia, assim esperamos, né, colega? Era isso, senhor presidente e colegas.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O requerimento é protocolo 071-2023, da vereadora Daniela Bonatti, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento da vereadora Daniela por unanimidade. Voltando atrás ao requerimento do vereador Elvis, foi 5 votos contra e 3 a favor. Solicito à segunda secretária que leia o requerimento do protocolo 072-2023 da vereadora Rosângela.
Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. A redação dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal 2571 de 2019, que dispõe sobre os programas municipais de incentivos à implantação de novas unidades rurais produtivas e incentivos à pecuária de corte de leite e da outras providências, assim prevê. Artigo 1º. Os programas municipais de incentivos à implantação de novas unidades rurais produtivas e de incentivo à pecuária de corte e leite, tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico e social do município, custeando parcialmente os gastos para as seguintes atividades e empreendimentos. Parágrafo 1º. Unidades rurais produtivas, inciso 1º, 2º e 3º. Parágrafo 2º. Pecuária de corte e de leite, serviços de silagem. Artigo 4º. Parágrafo 1º. O pagamento do incentivo de que trata o caput deste artigo será realizado diretamente a cada produtor do município de Campinas do Sul, proprietário de bovinos de corte de leite, na importância de R$ 150,00 por hectare de silagem produzida, até o limite de 3 hectares por produtor. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º, parágrafo 4º e 5º se mantém. Diante da alteração dos custos de 2019 para cá, requeremos que seja reajustado o valor constante do parágrafo 1º do artigo 4º para R$ 450,00, para que a lei possa efetivamente cumprir com o que se propõe. É de nosso conhecimento que o colega vereador Elvis Paulo Secato propôs requerimento com o mesmo objetivo, porém também já estávamos diligenciando há dias junto aos produtores de leite e diagnosticamos que o valor sugerido de R$ 300,00 significaria muito pouco, diante do elevado custo para a produção de silagem atualmente. E é por esse motivo que estamos propondo esse requerimento, sugerindo aumento maior para que realmente faça sentido o repasse do incentivo. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 15 de setembro de 2023. Rosângela Lázaro Montepó, vereadora.
O requerimento de protocolo 072/2023, de autoria da vereadora Rosângela, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, então, na sessão do dia de hoje. Foram alguns dias de muitas conversas, de muita troca com os agricultores, produtores de leite. E a gente está num momento bem difícil dessa atividade econômica no município. Por algumas questões, até que o colega vereador levantou aqui, sabemos, temos uma questão de preço, né? Temos uma questão econômica, custos elevados, a margem de lucro menor do que se era acostumado. E, se não bastasse isso, a dificuldade, né, de guardar alimento através da silagem para os períodos de entre safra. Então, nós sabemos que existe uma lei, né? Foi já falado aqui, nós temos essa lei de 2017, que depois entrou na lei de incentivo à agricultura e pecuária de 2019, e o nosso valor, ele é original desde desde esta época da criação desta lei. Então, nós fazíamos uma conta. Se nós propuséssemos R$ 450,00 ao menos por hectare, a lei tem um limite, né? Ela é só até 3 hectares. Os agricultores ganhariam como subsídio, né, para essa prestação de serviço, R$ 1.350,00 daria os 3 hectares. Só que, quando esta lei foi criada, a questão econômica, o momento econômico era outro. O município tinha uma máquina, não dava conta, né, de atender a todos, criou, então, esse subsídio para que alguns agricultores pudessem ter a oportunidade de pegar um prestador de serviço. Então, aqueles R$ 150,00 para o município, fazer com a sua própria máquina ou pagar uma máquina terceirizada, ela mais ou menos equivalia. O que nós temos hoje de dificuldade é porque a máquina da municipalidade não está conseguindo prestar o serviço, né? Nós temos dificuldade com a máquina está estragada há vários dias, a gente sabe que ela tem todo um histórico de dificuldade de manutenção, que não vem ao caso aqui. Então, com a quantidade de número de agricultores que nós temos na atividade leiteira, que diminuiu bem bastante, diga-se de passagem, isso daria para a municipalidade aí 30, 40 mil por ano. E ainda lembrando, né, que eu fazia um cálculo aqui para mim poder assim, explicar para as pessoas por que, que isso tem que aumentar urgente. Eu até digo que estamos nos 45 minutos do segundo tempo, porque a silagem de inverno ela está praticamente acabando. Né, temos pouquíssimos dias para ainda quem não fez realizar. Então, a gente fez um cálculo aqui do que vem de retorno para o município dessa atividade. E o alíquota, né, o índice, ele é mais ou menos 1,5% sobre a produção. Então, se um agricultor, se um produtor de leite, produz 10 mil litros de leite por mês, ele vai produzir no ano 120 mil litros de leite, né, nos 12 meses. Então, ele teria lá esse 1,5%, daria lá 1.800 litros. Se estivesse o leite hoje a R$ 2,00, vamos fazer uma média assim, que não é esse valor, né, mas que fosse só R$ 2,00 o litro de leite, esse produtor que produz 10 mil litros de leite devolveria para o município R$ 3.600. Então, ele ganhar R$ 1.350 não é um gasto. Na verdade, é um investimento. Essa é a prova que essa atividade, que investir no setor primário, não é uma despesa. Isso é um investimento. Quer dizer, ele vai voltar isso, né? E para ele hoje pagar as máquinas que estão disponíveis na nossa comunidade, que vem de fora, inclusive, está em torno de 1.300, 1.350 ou até 1.500, dependendo de que área o agricultor faz. Então, se ele paga, digamos, 1.350 por uma máquina, em média, por hectare, um agricultor chega a fazer 10 hectares, gastar 10, 12, 15 mil, ele estaria ganhando só os 1.350. A gente sabe que é pouco, mas esse pouco já dá um percentual melhor do que fazer isto.
Colega, permite?
Pois não.
Eu também fui procurada alguns dias atrás a respeito dessa ajuda maior de custo para os nossos agricultores. Né? Então, eu acho muito importante o seu requerimento, como o do colega Elvis também, mas ajudando um pouquinho mais nossos agricultores, a gente já sabe que é difícil permanecer na agricultura, vai valorizar também eles estando lá. Né? Então, é muito válido o seu requerimento.
É, e aí eu aproveitei, colega, inclusive, e fiz uma tomada geral na nossa região de como mais ou menos isso tem se comportado. Né? Então, hoje, inclusive, liguei para o município de Paulo Bento, que eu sei que tem bastante, e o prestador de serviço que vem aqui presta bastante serviço lá naquele município também, e eles têm lá um incentivo de R$ 400 por hectare, mas cada agricultor pode ir até 20 hectares. Né? Então, nós estamos fazendo uma posição de 450, mas nós não estamos mudando a nossa lei, que ela é de 3 hectares. E sabemos que o nosso agricultor ele tem que aproveitar para fazer agora no inverno, né, a silagem, a grande maioria fazendo silagem de aveia, porque depois, no verão, essa silagem, ela tem um custo bem mais alto, né? Fazer silagem de milho é bem mais caro do que fazer silagem de inverno. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos já nos 45 minutos do segundo tempo, porque muitos não tiveram alternativa e tiveram que fazer, né?
Colega, me permite uma partezinha?
Pode.
Eu acho válido até... eu tinha... estava apreciando o requerimento do colega Elvis, que chegou na semana passada, e o da senhora, colega, chegou hoje, né?
Daí... Não, está protocolado na sexta-feira.
Isso, tá. Não, mas assim, ó, eu acho perfeito, né, a sua justificativa em cima deste requerimento é o que você falou realmente, que se você colocar... em valores, durante o ano ele se paga, né? E o problema vem sendo que o preço do produto em si caiu muito. O preço do combustível aumentou, né? E o preço do leite nem vamos falar. Nem vamos falar onde é que parou. Então, realmente, eu já estava concordando com o Elvis, que ele tinha feito em R$ 300, né? E agora, com o da senhora, eu concordo e sou favorável do prefeito dar uma olhada para o pessoal que precisa realmente, o que dá para fazer com a nossa máquina, até que a máquina está boa, beleza. No momento que a máquina estraga, que você sabe que é uma máquina que, que dá bastante problema desde nova, é uma máquina, né, que ela tem os seus limites, vamos falar, né? Que o prefeito pegue, que ajuda os colonos, né? Vamos falar bem o português correto, né? Que R$450 eu garanto que é, no final do mês ele é devolvido, é, que nem a senhora falou. E eu sou a favor, favorável.
Então, colega, até dizendo, né, voltando exatamente nisso, é, essa é a ideia, e a ideia é que nós possamos ficar mais atentos, bem mais atentos a isso. Porque nós já podíamos ter proposto corrigir esse valor. De repente, passou desapercebido lá da Secretaria da Agricultura, passou desapercebido, nós temos um Conselho da Agricultura no município, passou desapercebido, porque quando a lei surgiu, ela era perfeita. Ou fazia com a máquina do município, ou prestava o serviço para o município, tinha mais ou menos o mesmo valor. Mas as coisas se modificaram, né? Como disseste, a questão do combustível, manutenção e outros. Então, hoje a gente tem
colega,
isso.
Mais uma parte. Até como você falou, né, no outro município é 20 hectares, de lá a pouco, daqui a pouco a gente pode estudar uma possibilidade de aumentar, talvez não que chegue aos 20, né, mas um pouquinho mais para ajudar os nossos agricultores.
É, exatamente. Então, que a gente fique atento, que acompanhe a questão econômica e possamos corrigir mais adiante de novo. Esta era a minha ideia, né, inclusive... Eu procurei a municipalidade para fazer isso, né? Eu procurei os responsáveis para a gente construir uma proposta. Daí, naquele momento, também não obtive. Aí, o colega Elvis veio com aquele requerimento, disse para mim que, inclusive, era uma coincidência, né? E não era bem uma coincidência, mas o importante é que a gente possa construir e ir adiante e pensar, então, naquilo que gera renda para o nosso município.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O requerimento, então, de protocolo 072-2023, de autoria da vereadora Rosângela, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, mas quem não concorda queira se manifestar. Aprovado, então, o requerimento de protocolo 072 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que leia o requerimento de protocolo 074-2023, de autoria dos vereadores Daniela Bonatti, Jorge Cupini, Leonir Scanagata, Magali Sirton, Rodrigo Santinho e Rosângela Montepó, da bancada de oposição.
Requerimento. Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta Casa. Apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo, para que atenda o seguinte pedido. Seja fornecido o relatório contendo todas as suplementações feitas no ano de 2023, através de decreto, para comparativo com o que estabelece o artigo 7º da Lei Municipal número 2734, de 2022, justificativas em plenário. Campina do Sul, 18 de setembro de 2023. Daniela Bonatti, Jorge Luiz Cupini, Leonir Scanagata, Magali Sítoli, Rodrigo Santin e Rosângela Lázaro Montepó.
O requerimento, então, de protocolo 074-2023, de autoria da bancada, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento de protocolo 074-2023, da autoria da bancada de oposição, está em votação. Os vereadores que eu concordo permanecem como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento de protocolo 074-2023, por unanimidade. Solicito, então, à segunda secretária que leia o ofício PM 193-2023.
Ofício PM número 193 de 2023, Campinas do Sul, 10 de setembro de 2023. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 027 de 2023 dispõe sobre a regulamentação da Lei 14.434 de 2022 cria o completivo remuneratório e dá outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Então, eu solicito, então, agora o primeiro secretário que leia o requerimento de protocolo 073 de 2023, de autoria dos vereadores Daniela Bonatti, Jorge Cupini, Leurir Scanagata, Magali Circoli, Rodrigo Santin e Rosângela Montepó, da bancada de oposição.
Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, seja dado prosseguimento. Considerando que o Executivo não solicitou a apreciação do projeto de lei número 027 de 2023 em regime de urgência, estando a matéria pacificada, sendo um pleito aguardado pelos profissionais há muito tempo, e sendo de direito os vereadores que a este subscrevem, requerem apreciação em regime de urgência especial, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno desta Casa. Justificativas em plenário. Campina do Sul, 18 de setembro de 2023. Daniela Bonato, Jorge Luiz Cupini, Leonice Canegata, Magali Cito, Rodrigo Santinho, Rosângela de Montepó.
Então, o requerimento de protocolo do 073 de 2023 dos vereadores já citados está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
É, mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, nós entendemos, né, que este é um projeto, ele é diferente de, basicamente, tudo o que nós já trabalhamos aqui, né? A gente presta atenção, né, neste projeto que vamos ver, e ele vai ser um recurso que vem do governo federal, né? Ele não obriga o executivo a nada, a não ser repassar o valor da diferença do salário, né, dos profissionais, não conta como gasto pessoal do executivo também. Então, ele é diferente. E ele é uma reivindicação ansiosa, né, antiga já dos profissionais da área de saúde. E então, até poderia ter vindo, né, já com esse regime de urgência por conta dessa diferença do projeto, porque ele não vai causar prejuízo nenhum, né, não vai causar nada. E nós também não temos como alterar o projeto, assim como o Executivo não teve como alterar o projeto, porque ele se embasa, né, então, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o município não mexe, nós não mexemos, porque ele é um projeto padrão para todo o país. Então, não há motivação para nós ficar segurando também o projeto aqui na Câmara, mesmo que a gente cumpra sempre esse regimento, né, com tanta seriedade, mas penso que nós podemos aí botar um regime de urgência especial por conta disso.
Eu até por isso, né, eu conversei com o prefeito hoje e ele já vai colocar na folha desse mês
o valor. A ideia da Câmara é essa, né, porque daí já permite que chegue nessa próxima. E nós, igual, tá, de uma certa forma, é padrão, então está correto, né, nós não podemos mexer, o Executivo também não pode mexer, então eu penso que é importante a gente fazer isso.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, novamente, então, ocupo essa tribuna para colaborar um pouquinho com, bem breve, com algumas palavras no que diz respeito a esse projeto e como a minha colega aqui comentou. Como esse projeto não é de... já vem de cima, vem da União, né, com a lei, uma lei federal. Então, quando chegou esse projeto, a gente estudou ele e viu na necessidade de porque muitas pessoas da enfermagem nos procuraram, nos mandaram mensagem, e a gente analisou ele e viu que ele está redondinho. Não tem por que a gente até usar de baixá-lo, porque não é um projeto que vem para a gente fazer uma análise mais pela CUP. Então, acredito que hoje a gente faça essa votação para que essa folha de pagamento já seja incluída na folha de pagamento desse mês aqui. Seria isso.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O requerimento de protocolo 073/2023 da bancada de oposição está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam com ele se manifestar. Aprovado, então, o requerimento por unanimidade. Assim sendo, faremos a leitura do projeto de lei 027/2023 e considerando a aprovação do requerimento em regime de urgência proposto pelos vereadores Danélia Bonatti, Jorge Cupini, Leonice Canagata, Magali Sirtli, Rodrigo Santin, Rosângela Montepó, passaremos para as discussões e votação nesta sessão. Eu peço, então, ao segundo secretário que leia... Segunda secretária, desculpa. Que leia o projeto.
Projeto de Lei nº 027, de 14 de setembro de 2023, dispõe sobre a regulamentação da Lei 14.434, de 2022, cria o completivo remuneratório da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A presente lei regulamenta, no âmbito local, a Lei Federal 14.434, de 2022, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem, especificamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, nos termos previstos na Emenda Constitucional 127, de 2022, criando procedimentos próprios relativos a transferência de valores da União para a cobertura do custeio gerado pelo piso. Artigo 2º. Nos termos expressos pela Emenda Constitucional 128 de 2022, o município garantirá aos servidores municipais alcançados pelos benefícios da presente lei o repasse integral no montante específico destinado pela União, aplicados exclusivamente para os efeitos da norma constitucional e da legislação federal pertinente. Parágrafo único. Os valores repassados pela União não serão computados como gastos com pessoal, para fins de cumprimento dos limites da Lei Complementar 101 de 2000, nem como base de cálculo para aplicação de vantagens e outros benefícios já previstos no ordenamento local. Artigo 3º. Fica criado o completivo remuneratório da Lei 14.434, de 2022, para dar cobertura local à diferença entre o vencimento atualmente pago e utilizado na base de cálculo para as demais vantagens e o valor complementar repassado pela União, cujo montante não terá incidência de qualquer vantagem. Parágrafo único. A complementação será reajustada quando houver majoração dos valores repassados pela União na exata proporção do montante. Artigo 4º. O valor repassado pela União a título de pagamento complementar previsto na Lei Federal 14.434, de 2022, deverá ser identificado na ficha financeira e no contra-cheque do servidor de forma apartada, em linha campo específico, com a seguinte denominação: Completivo Remuneratório Lei Federal 14.434, de 2022. Artigo 5º. O pagamento da parcela complementar denominada Completivo Remuneratório da Lei 14.434, de 2022, fica estritamente condicionado ao montante financeiro mensalmente transferido pela União à cobertura desta despesa, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na DIN 7222. Parágrafo 1º. No caso de transferência financeira da União inferior ao montante necessário à cobertura mensal da diferença entre o vencimento pago pelo município e o valor do piso profissional, o completivo remuneratório deverá ser calculado e pago proporcionalmente ao ingresso do numerário da conta do erário local. Parágrafo 2º. Ocorrendo redução ou mesmo supressão integral dos repasses da União para cumprimento da Lei Federal 14.434 de 2022 e observada a decisão do STF na ADIM 7222, bem como as vedações e limites fixados pela Emenda à Constituição 128 de 2022, o valor nominal do completivo remuneratório sofrerá a mesma restrição, podendo ser ajustado ou completamente excluído em determinado período ou até que os repasses eventualmente sejam restabelecidos. Artigo 6º. A diferença remuneratória regulada por esta lei observará como parâmetro a carga horária semanal de 44 horas, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O pagamento da complementação prevista na presente lei será proporcional à carga horária do servidor contratada pelo município, qual seja 40 horas semanais, 200 horas mensais. Artigo 7º. Os valores já transferidos à conta do município deverão ser calculados de forma proporcional à projeção financeira prevista para todo exercício, para o respectivo depósito ao servidor nos termos desta regulação. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações consignadas no orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde, resultante da transferência fundo a fundo do Ministério da Saúde e utilizadas nos limites do referido depósito. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Eu peço então agora ao primeiro secretário que leia a justificativa do projeto.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de regulamentação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, especialmente após a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de número 7.222, pelo Supremo Tribunal Federal, em que breve resumo determinou a responsabilidade da União pelos custeios desses valores, de forma que os municípios ficam limitados a repasse dos recursos disponibilizados a título de assistência financeira complementar, sendo que, em caso de insuficiência, o único ente responsável pela complementação é a própria União Federal. Já havendo disponibilização de tais recursos em nosso município, bem como ter sido disponibilizado nesta semana pelo Governo Federal, programa que computa o cálculo dos valores devidos a cada um dos servidores de forma particular e proporcional. Pugnamos pela aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, o projeto de lei 027/2023, que trata do piso nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Só por uma questão de ordem, presidente, na discussão, até para... O projeto, como é que os colegas entenderam, ou como é que nós... São só para os... Para os servidores de provimento efetivo, ou havendo repasse, pode ser também? Alguém sabe responder isso?
Acho que contempla todos aí, vereador.
Colega vereadora, hoje estive falando com o prefeito, ele explicou mais ou menos. Então, ele nos disse que já sentou com o pessoal da enfermagem, e ele contempla a todos, mas uns mais, outros menos.
Isso sim, mas isso é enfermeiro, técnico ou auxiliar, né? Mas eu quero saber se é o servidor concursado, é nesse sentido que eu quero dizer. Ou se...
Todos.
Ou se a União permite que seja repassado para outros. Essa é a minha...
Pra
Esta
todos.
É a minha dúvida na discussão.
Para todos.
O vereador Leves falou, conversou com o prefeito, seria para todos, então.
Eu peço a palavra, então, presidente.
Palavra.
Hum. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, o Jerry Menegasso, que está aqui nos acompanhando, nosso servidor Cardoso, Cleiton, amém? Nossa boa noite. Com relação a esse projeto de lei 027-2023, que a Rosângela, a colega Rosângela e o colega Elvis estavam discutindo aí sobre quem receberia, então, isso engloba todos, CCs, contratados, enfim. Mas, infelizmente, duas pessoas vão ficar fora. Tá? As duas atendentes de enfermagem do nosso hospital.
Certo.
Então, essas duas atendentes não vão ser beneficiadas. E veja bem que crueldade, né? Essas duas servidoras do nosso município, eu falo com propriedade porque tive o prazer de trabalhar com elas. Elas atenderam milhares e milhares de pacientes no nosso hospital. Desde o hospital velho lá em cima. Né? E veja bem, faziam um serviço de enfermeira padrão, pulsionavam veia, passavam sonda, enfim, prestaram um serviço enorme ao nosso município. E, infelizmente, elas não se encaixam nesse projeto. Então, eu peço ao executivo arrume um jeito de beneficiar essas duas. Né? Eu não sei como. De repente, aí, alterando o padrão de vencimento deles, não sei, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque, sinceramente, é uma lástima e uma pena essas duas funcionárias não entrar nesse programa. Então, era isso, senhor presidente e colegas vereadores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O projeto de lei, então, 027-2023, que trata do piso nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, está em votação. Os vereadores que concordam...
Uma questão de ordem, eu ainda estava me manifestando aqui. Eu gostaria de fazer ainda uma emenda, por isso eu fiz a pergunta e eu gostaria de ver, colegas, lá... Penso que é importante para nós todos e importante para o município. Olhem o artigo 6º. O artigo 6º diz assim: a diferença remuneratória regulada por esta lei observará como parâmetro a carga horária semanal de 44 horas para todos os efeitos legais. Nós sabemos, depois vai fazer o cálculo das 40. E o parágrafo único diz assim: o pagamento da complementação prevista na presente lei será proporcional à carga horária do servidor contratado. Aqui a gente tem que fazer uma emenda. E de provimento efetivo pelo município, qual seja 40 horas. Então, eu estou apresentando uma emenda verbal que aqui nessa redação seja a carga horária do servidor contratado e de provimento efetivo. Para não termos problema lá na frente, né?
Eu coloco, então, em discussão o pedido da vereadora Rosângela. Coloco em votação, então, o pedido da vereadora Rosângela. O requerimento. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento verbal da vereadora Rosângela. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o projeto de lei 027-2023, que trata do piso nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e com o requerimento verbal da vereadora Rosângela, do artigo único, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 027-2023 com o requerimento da vereadora Rosângela. Não tendo mais matéria, então, vamos passar para as considerações finais. Temos 4 inscritos. O vereador Elvis, Jorge, o vereador Santinho E Rosângela. Primeiro vereador é o Rodrigo Santin. Segundo vereador é a Rosângela. O vereador Jorge e o quarto. O vereador. Então, primeiro vereador, Rosário Tribuna, vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui nos prestigiam, nosso amigo Jair Menegazzo, Claudio Miro Cardoso, o Cleitinho aí que está hoje depilchado aqui na semana farroupilha, usando do traje gaúcho. Meu boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz aqui, colegas, população, é falar um pouquinho sobre o que se discutiu aqui, sobre os requerimentos aqui apreciados nesta noite, dos colegas Elvis e Rosângela, que tiveram a finalidade de ajudar, digamos assim, nessas palavras, os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, e bem discutido, bem elaborado, bem conversado. Acredito que quem ganha com isso é a comunidade campinense, é os nossos agricultores, os nossos pecuaristas. Mas também falando de agricultores, também falando do pessoal do interior, eu venho aqui com uma queixa de várias pessoas que dependem das estradas vicinais, das estradas do nosso interior. A gente sabe aí que o tempo, as intempéries, o grande fluxo de movimento de caminhões em nossas estradas aumentou muito em considerações dos nossos investimentos, digamos assim, no nosso município, que foram as construções, os aviários, foram digamos que agregou muito ao nosso município, porém, a gente vê e pede um pouco mais de atenção, até porque muitos pedem para um investimento na área de maquinários. Foi comprada uma patrola nova, e a outra está ainda na oficina, parece que foi levada para Erechim, mas tem a Dresser também, que se investir um pouquinho aí, uns par de mil reais, digamos assim, uns 20, 30 mil reais, conversando aqui com o nosso amigo, que é patroleiro, ela é boa ainda para enfrentar as estradas e o trabalho diário dos nossos operadores. E por que eu falo isso? Porque nós estamos com uma obra aqui de asfaltamento, onde todos sabem que temos alguns desvios, né, para a gente chegar no outro município do lado, nosso co-irmão aqui, Cruz Altense. E essas estradas estão muito batidas. Os três desvios, tanto linha Santa Catarina quanto aqui da linha Guarani, que vai sentido a Bertella, e essa que vai pela linha Nova, ela está muito, muito batida, e a estrada, o pessoal pede um pouco mais de atenção, porque, como eu tenho oficina, tenho borracharia, o pessoal acaba estragando o carro, enfim, pneus que vai, suspensão que vai. É um pedido, mas também temos aqui para a linha São Paulo, aqui, onde aquela vicinal que sai da 211, que vai ao Gilson Barbieri, que vai ao Delvino Longo, para aquele lado ali, o pessoal pede que possa ser avaliada uma situação, que ela possa ser melhorada. porque eles vêm pedindo, reclamando há tempo, né? Então a gente pede...
me permite uma, desculpa, uma palavra aí, colega?
Sim.
Você sabe que eu todos os dias estou nessas estradas ali, você sabe que não é fácil. Temos também um patrulheiro aqui, que estão se revezando até. Falei com o secretário Putric. Ultimamente, quando o tempo dá condição, diz que praticamente nem desligam de meio-dia a patrola, né, colega? Diz que estão tocando meio que direto. A outra patrola foi para teste, deu problema, foi para teste e me parece que ela está pronta. Ficou a cargo deles carregar e vim levar ela aqui até eles convidar o secretário para ir fazer o teste nela, que diz que está tudo ok. Me parece que agora, nessa semana, eles vão devolver. Talvez, não sei agora, por causa das que está... quarta-feira seria feriado também, mas eu acredito que... Diz que é questão até de prancha para trazer ela aqui, mas acho que essa semana chega a sair também, né? E com certeza, falando com o secretário Putric, eles vão arrumar sim a dresser. Eu acho que eles não têm como essa patrola aí, praticamente, ela foi paga uma boa parte à vista e vai ser poucas parcelas dessa nova ali, eles não têm, eu acho, pelo que eu vi, eles não têm interesse de vender. E sim reformar e segurar três patrolas para Campinas, que Campinas precisa de três patrolas. Vocês sabem que o município é grande, né? E tem bastante estrada ali que quando chega na época do pessoal que vai colher soja, milho, trigo, essas coisas aí, precisa ter uma estrada boa, né? Obrigado, colega.
Que bom, colega, você falar isso, porque como a gente representa essas pessoas, a gente está aqui em 9 vereadores representando uma população, aqui do nosso município, a gente é cobrado, a gente tem que esclarecer aos nossos munícipes, né, quais são as verdadeiras situações. E a gente está aqui para fazer o melhor, pedir, né, às vezes a gente sabe aí que uma não está dando conta, como o colega disse, que bom que não vai ser vendida, então, não vai ser leiloada, porque o município, como eu disse no começo, a proporção de investimento foi grande. As nossas estradas em quilometragens também são grandes, né? A nossa extensão do município é grande, então, para nós mantermos as estradas vicinais do nosso município, precisa de três patrolas, sim. E já então, hoje aqui, nós chegando quase nas vésperas do Dia do Gaúcho, dia 20 de setembro, né? Gostaria aí de também, junto com o que vem acontecendo, os festejos Farroupilhas, também algumas pessoas me pediram: por que esse ano não teve os talentos Tchê, né? Onde muitas pessoas vinham para a praça, familiares, filhos vinham cantar, ou familiares vinham assistir, né? Acredito que a administração teve um motivo para não fazer, e não o fez, mas estamos aí. Queria, então, desejar aí um 20 de setembro para todos, que é um feriado, mas que a gente possa também lembrar de tudo o passado que os gaúchos tiveram, que essa data significa muito para nós, povo aguerrido, povo brabo, povo forte, que nunca esquece do seu próximo. Então, a desejar a todos um ótimo 20 de setembro e uma boa noite a todos.
A próxima vereadora inscrita, a vereadora Rosângela.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Mais uma vez, então, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui e também em casa. O espaço sempre dos assuntos gerais, né, é para que a gente faça sempre aquela avaliação, aquela reflexão do que aconteceu nas nossas sessões e trazendo também as demandas, né, que permitem este espaço. Então, eu imagino que muitas das pessoas que estão acompanhando a sessão, que estão nos ouvindo, devem pensar assim: bah, mas dois vereadores apresentaram o mesmo requerimento, né? Não dava para conversar, né? Não dava para construir, e às vezes não dá. Às vezes é desta forma mesmo que acontecem as coisas. Então, a gente tenta construir o melhor, cada um fazendo a sua parte. E eu, a minha parte, eu fiz quando trouxe a demanda, né? Ouvi as pessoas, trouxe a demanda, procurei o secretário, coloquei a situação para ele, ele iria conversar com o prefeito e me dar um retorno para a gente construir algo. Não tive este retorno e na quarta-feira, então, quando cheguei aqui, para minha surpresa, o vereador, colega vereador Elvis, tinha apresentado esse requerimento, então, neste valor. Como eu já achava que o valor era bastante baixo, então aconteceu esta situação. Mas sei que ele defendeu o ponto de vista dele e eu defendi o que a maioria também queria. E também, o que me traz aqui, eu gostaria de colocar uma situação que tem acontecido no nosso município. E depois que eu vivenciei, parece que tem sido com bastante frequência. Eu estava dentro de uma agência bancária aqui do nosso município, que fica numa esquina, e um empresário do nosso município estacionou o carro naquele local e foi até a lotérica. Enquanto ele foi na lotérica, um vendedor de palheta de para-brisa quebrou, né, tirou para tentá-lo fazer trocar, quebrou. O carro do empresário era novíssimo, então com certeza a palheta era nova também, né? A pessoa, o vendedor ambulante, quebrou. Este empresário saiu de onde ele estava, foi até o carro, chamou e disse que ele já tinha dito que ele não queria adquirir porque estava muito bem. O rapaz não teve mais o que fazer, o vendedor ambulante, porque estava quebrada a palheta. Ele atirou em cima do para-brisa, saiu, deu notícia para outro companheiro que estava na cidade, pegaram um carrinho que estava nas imediações ali do Poleto, mais ou menos, pegou o carro, saiu, o outro correu até a esquina do Sicredi, esperou e foram embora. Então, quando a gente fez essa conversa lá, naquele local, as pessoas que passaram por aquele local diziam: ih, mas aconteceu isso também ali na frente do supermercado com o fulano? Aconteceu isso lá em tal lugar, né, com outra pessoa? Então, possivelmente a gente tenha que pensar, é hora da fiscalização entrar em ação, né? Então, nós precisamos pensar sobre tudo isso. Obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, o vereador Jorge.
Dispensa a palavra.
Próximo, então, o vereador Elvis. Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que nos prestigiam, cumprimentar novamente a todos. Hoje venho com muita felicidade aqui nessa tribuna e até gostaria de agradecer pelo debate que a gente teve aí, a questão dos requerimentos, pois esse requerimento do auxílio à silagem, digo que em 2017 eu e o colega Ronaldo fizemos uma indicação, em 2019 o executivo que administrava o município entendeu que era pertinente, foi merecedor de um bom projeto no momento,
E hoje estamos aí discutindo para beneficiar a população. Esse é o objetivo, não é o objetivo... Eu não tenho objetivo nenhum de dizer que estive lá, fui eu, fui fulano. Simplesmente sempre trabalhei pela população, em prol de todos. E o meu objetivo, até que estiver nessa casa, vai ser trabalhar pela população campinense para melhor poder ser representado aqui nessa tribuna. Então, também gostaria de falar sobre as estradas, conversando com o vice-prefeito Eduardo Zanoni essa semana que se antecedeu. Ele me indicou de muitos recursos que o partido dele e ele, junto com o executivo, trouxeram para o município. Já tem garantido 1,5 milhão para estradas. Ele tem um projeto, daqui um pouco, ou vai ser provavelmente asfalto para o interior, ou daqui um pouco um britador. Isso é muito bom para a nossa comunidade, e a gente vê que o executivo, principalmente o vice-prefeito, estão sempre trabalhando, correndo atrás e buscando recurso. Tem o nosso colega Macari aqui, que é do partido. Todos os representantes do seu partido também estão ali, estão batalhando para dar o melhor de si e representar bem a comunidade campinense. Então, quero parabenizar.
Colega, permite?
Sim.
Você falou agora do asfaltamento, né, para o interior, ou talvez das mediações. E você tem alguma notícia do asfalto na cidade?
O asfalto na cidade, em princípio, já está sendo terminado de montar a fábrica, a usina asfáltica. No momento que for terminado, o deputado Carlos Gomes, eu acho que já mandou um recurso para ser comprado insumos. Meu colega Macari pode melhorar aí.
Sim, com certeza. Acho que sem demora, também conversei com o nosso vice-prefeito Eduardo, ele me garantiu que está nos acabamentos aí para finalizar a obra da usina asfáltica. Então, acho que não vai demorar muito, acho que em torno de 30, 40 dias, provavelmente vai estar pronto.
Que bom, até porque o pessoal vem nos cobrando, né, que já tem algumas máquinas, algumas peças lá, né? Sim. Então, eles nos cobram também. Obrigada.
E também é um motivo de parabenizar a todos os envolvidos por trazer a usina asfáltica e o deputado por disponibilizar os insumos, né, para dar início à construção desses asfaltos na cidade, que muitas ruas precisam, né?
Isso, assim, acho que foi uma promessa de campanha do nosso partido. Então, acho que vai ser concretizada essa obra aí. E uma campanha, nós fizemos a campanha, agora vai ser realizada. Obrigado, Alisson.
Que bom, parabéns. Parabéns ao Eduardo, parabéns ao executivo. Também quero parabenizar a todas as entidades gauchescas que estão expondo aqui na nossa praça pela Semana Farroupilha. É um bonito evento. E parabenizar e agradecer às rádios, principalmente, ao CTG, a todos os outros que ali estão instalados, representando o nosso município sempre. Era isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Sendo essa matéria a pauta para o dia de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023.